Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Vamos falar a verdade. Todo mundo já teve uma amizade assim quando era adolescente. Aquela pessoa que parece ser a única no mundo que é capaz de te entender, com quem você se sente completamente à vontade e com quem sabe que pode sempre contar. Foi assim que aconteceu com a Pauline e a Juliet. Quando elas se conheceram em 1952, em pouco tempo elas se tornaram inseparáveis. Passavam horas juntas escrevendo histórias e inventando vidas de fantasia para si. O problema é que, com o tempo, os pais das meninas começaram a ficar incomodados com essa proximidade excessiva. Foi então que o elo entre as duas meninas tomou um rumo sombrio e a amizade levou ao assassinato. Prepare-se! A Carruagem Sobrenatural de hoje vai te levar para conhecer o caso de Pauline Parker e Juliet Hume, duas meninas que estavam dispostas a fazer o que fosse preciso para manter a sua amizade. Até mesmo matar. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Hoje, vamos falar sobre uma amizade que se tornou uma obsessão e que teve um fim violento. A história de um crime que chocou a Nova Zelândia da década de 1950 e que foi adaptada para o cinema em 1994. Mas, sem me adiantar demais, vamos começar do começo. A nossa viagem de hoje é para o ano de 1952, que foi quando as meninas se conheceram. Pauline Parker, na época, era uma adolescente de 13 anos. Ela era a segunda filha de Honora Parker e Herbert Hipper. O pai dela havia se casado no passado com uma outra mulher quando ele estava servindo na Primeira Guerra Mundial. E, como eles nunca se divorciaram, o Herbert nunca conseguiu se casar de verdade com a Honora, que é a mãe da Pauline, e isso era uma coisa muito mal vista nessa época. Bom, de toda forma, eles moravam juntos em Phillipstown, que era um bairro de classe operária na Nova Zelândia, e o Herbert conseguiu um emprego como gerente de um restaurante que vendia peixe com batata frita. Para complementar a renda, o casal alugava alguns cômodos da casa, que funcionava ali como uma pensão para universitários, e a Honora trabalhava ali administrando a casa e os hóspedes. Os hóspedes da pensão eram, em sua maioria, alunos da faculdade de formação de professores e, então, eles eram quase sempre homens com idades entre 25 e 30 anos. Quando a Pauline tinha 5 anos, em 1943, ela foi internada no hospital com osteomielite grave. Essa doença é uma inflamação óssea que pode, inclusive, levar à morte. E a menina sentia muitas dores e ficou no hospital por 9 meses, tadinha. E nesse período ela passou por uma cirurgia antes de receber alta. Mas a verdade é que, apesar de poder voltar para casa, ela nunca se recuperou completamente. A enfermidade causava muito mal-estar e uma dor crônica. 2 anos depois, ela precisou de mais uma cirurgia para drenar essa infecção da perna. Bom, o tempo passou e aos 13 anos, a Pauline era uma garota muito solitária que se sentia incompreendida pela sua família, o que não é nada assim que a gente possa dizer, ó, que inusitado, né? Um adolescente em conflito com a família. Mas enfim, mas ela também não tinha nenhuma amizade com as meninas da idade dela. E na escola era meio aquele tipo de pessoa que fica ali mais na dela e não se envolve com ninguém. Mas isso estava prestes a mudar, porque no dia 2 de fevereiro, uma nova aluna chegou na escola. A nova aluna era Juliet Hume, que tinha a mesma idade da Pauline, mas que vinha de uma classe social bem diferente. pai dela, o Henry Hume, era um físico de grande prestígio que foi morar na Nova Zelândia ao assumir o cargo de reitor da Universidade de Canterbury, que ficava na mesma cidade onde a nossa história acontece. A Juliet também tinha um histórico de problemas de saúde que serviram assim como um ponto de identificação entre as duas meninas. Para começar, em 1941, quando a Juliet tinha só 3 anos e morava na Inglaterra, ela estava com a sua mãe durante um ataque aéreo a Londres. Com isso, a menina desenvolveu o estresse pós-traumático e passou semanas sofrendo de tremores súbitos, pesadelos e insônia. E nesse momento a gente fica pensando, né, em como as ações humanas são destrutivas e extremamente cruéis. Porque imagina, né, o pânico que uma criança deve sentir ao presenciar um ataque aéreo. É aquelas coisas, né, que nem sempre causam ferimentos físicos, mas as sequelas psicológicas são inevitáveis. E infelizmente a gente não pode aqui dizer, ah, mas isso passou, foi ali na época da Segunda Guerra, não tem mais isso. Porque os conflitos armados continuam até hoje, né, em outras regiões. E mesmo no Brasil, né, a gente tem a violência com que as pessoas que vivem nas favelas convivem todos os dias. Mas, voltando aqui para a história da Juliet, quando ela tinha 5 anos, nasceu o irmão mais novo dela, o Jonathan. E nas semanas depois do nascimento do bebê, a Hilda, a mãe da Juliet, ficou hospitalizada por um longo período sofrendo do que hoje seria chamado de depressão pós-parto. Alguns meses depois, o pai dela viajou para os Estados Unidos a trabalho e a Juliet foi mandada para morar em Liverpool para escapar da guerra e por causa da condição de saúde mental da mãe dela. Daí, quando a menina tinha 6 anos, ela teve uma bronquite e uma pneumonia muito grave que quase a matou. Ela precisou, nessa época, sair da escola e ficou doente por um bom tempo. Aí, em 1946, quando ela mais uma vez contraiu pneumonia, a Juliet foi mandada sozinha para as Bahamas por recomendação médica, né, de que o clima mais quente faria bem para ela. E nas Bahamas, ela viveu com uma outra família por um tempo e depois foi mandada para Nova Zelândia viver com outra família e ainda passou um tempo internada no hospital. Nem preciso dizer que a menina ficou severamente traumatizada, né, por esses longos períodos de separação da própria família, mas na época isso não era uma coisa assim tão incomum, especialmente entre os ingleses. Em 1948, o pai da Juliet assume o cargo de reitor e se muda com a esposa e o filho mais novo para Nova Zelândia. E, alguns meses depois, a Juliet volta a morar com a família. Bom, a Juliet teve alguns problemas de comportamento e acabou pulando de uma escola para outra até que, em fevereiro de 1952, ela foi parar na Christchurch Girls High School, uma escola religiosa exclusiva para meninas. E foi assim que os caminhos de Pauline Parker e Juliet Hume se cruzaram. Por causa dos problemas de saúde que as duas tinham, elas foram dispensadas das aulas de educação física e começaram a conversar nesses momentos. Mas a amizade entre as duas só floresceu mesmo a partir de maio, e vamos combinar que teria sido bem melhor se essa amizade nunca tivesse acontecido. Bom, boa parte do que a gente sabe sobre esse caso vem dos diários da Pauline. Ela tinha um interesse gigante por artes e pela escrita, então registrava constantemente os acontecimentos da sua vida nas páginas do diário. As duas meninas formaram um elo muito forte por causa das experiências que elas tinham de sofrer muito com doenças durante a infância, mas também por serem sonhadoras e apreciadoras de arte. Além disso, tinha o fato de que ambas eram solitárias e sem outros amigos, e que as duas não tinham, assim, uma relação muito próxima dos pais. Então, essa amizade foi logo se tornando mais e mais intensa. Ali, por volta de agosto de 52, as duas meninas começaram a criar histórias juntas e a fingir que interagiam com os personagens dessas histórias. Na Páscoa do ano seguinte, a fantasia se aprofunda e elas criam o chamado Quarto Mundo, um reino mágico só delas. Dentro do quarto mundo ficava o reino da Borovnia, que era povoado por personagens fictícios, sendo que os principais eram o Charles II, o imperador do reino, a sua esposa Débora, uma bela dama que amava o marido e estava sempre feliz. Também tinha o Dielo, um príncipe arrogante e violento, e por fim, a Gina, uma bela cigana que era uma dançarina fenomenal. E aí aquela coisa, né? Se, por um lado, criar um mundo fictício não é um sinal preocupante por si só, até mesmo porque os escritores fazem isso o tempo todo e vivem disso, por outro, o problema é que as duas começaram a viver cada vez mais dentro desse mundo que elas criaram, assumindo identidades dos personagens e se mostrando cada vez mais distantes do mundo real. E aí, a Juliet sempre interpretava o papel da Débora e da Gina, enquanto a Pauline fingia ser o imperador, Charles II, e o seu filho cruel e mimado, o Dielo. E aqui é interessante a gente ver que o Dielo, ele era descrito como sendo capaz de matar qualquer um que representasse um problema para ele. Talvez aí estivesse uma pista muito, muito sutil de como essa história eventualmente iria acabar. Então veio a separação das meninas. Em maio de 53, a Juliet contraiu tuberculose e precisou ficar internada num sanatório. Nessa época, os pais dela viajaram para a Inglaterra e mais uma vez a Juliet se viu sozinha sob o cuidado de estranhos. O pai da Juliet foi para a Inglaterra por motivos profissionais, né? Já que ele estava tendo problemas políticos com as suas decisões como reitor da universidade e essas decisões vinham desagradando o corpo docente e a diretoria da instituição. Então ele viajou, foi para tentar encontrar outro emprego. Durante a internação da Juliet, as duas meninas trocavam cartas constantemente. Então, a Pauline resolveu deixar a comunicação delas mais interessante e passou a escrever cartas como se fossem os personagens do reino da Borovnia. A Juliet gostou da ideia e embarcou na brincadeira. E assim, durante os 4 meses que durou a internação, elas se mantiveram no mundo de fantasia que tinham criado. Oi? Quê? Hã? Ah, não, não, pode deixar. Falo sim. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram para avisar que se vocês gostam de histórias sombrias e cheias de mistério, deviam conhecer os meus livros. E por que não começar com Rastros da Loucura, o meu último lançamento? Nesse livro, você vai conhecer a Alice, uma universitária com um passado traumático que começa a ser assombrada por pesadelos terríveis toda vez que ela dorme. E tudo vai ficando muito pior quando os pesadelos cruzam a barreira da realidade e ela precisa buscar respostas no seu passado antes que seja tarde demais. O livro está disponível em formato de e-book na Amazon e agora tem uma novidade para você que é assim como eu, que adora ter um livro físico. Bom, você já pode comprar o livro físico direto comigo. É só me mandar uma DM no Instagram da Carruagem ou no meu perfil pessoal, que é o @ThaísMessora. Aí é só falar lá comigo que eu mando o livro com frete grátis para todo o Brasil, autografado e com brindes especiais. E depois desse momento merchan, vamos seguir com a nossa viagem. Em junho de 1953, a Pauline perdeu a virgindade com um dos hóspedes da casa dela. E eles logo foram descobertos pelo pai dela, que suspeitou de uma movimentação estranha à noite, quando todo mundo deveria estar dormindo. E esse hóspede foi expulso da casa da Pauline, né? E a menina, que dormia antes num quartinho meio que do lado de fora da casa, foi transferida para o quarto que ficava ao lado do quarto dos pais, para que eles pudessem ter mais controle sobre ela. Mas aí, tanto a descoberta quanto essa proximidade aumentada com os pais gerou mais tensão e conflito entre eles e a adolescente. Em setembro de 53, a Pauline finalmente recebeu alta do sanatório. Ela ainda não estava totalmente curada, mas tinha sido considerada com uma saúde estável o suficiente para voltar para casa. E foi nessa época de reaproximação das meninas que a Honora, a mãe da Pauline, começou a ficar preocupada com a intensidade desse relacionamento. Quando os Rumes voltaram do exterior, a Honora compartilhou as suas preocupações com eles e a mãe da Juliet concordou. No depoimento, que a mãe da Juliette deu muito mais tarde, na época do julgamento, ela disse:
quando voltamos para a Nova Zelândia, após uma ausência de 3 meses, notei uma mudança marcante em sua disposição. Ela parecia mais retraída e sua amizade com Pauline parecia ser a única coisa que importava. Essa amizade parecia dominar a minha filha.
Bom, as meninas também tinham o hábito de andar de mãos dadas pela escola e trocavam beijos no rosto abertamente. E na sociedade, na Nova Zelândia, na década de 1950, essas expressões de afeto não eram uma coisa muito comum, o que só me faz pensar que são pessoas muito tristes, né? Mas enfim. Então, ali mais ou menos por volta de novembro de 53, os pais das duas estavam extremamente incomodados com a proximidade das meninas, que eles consideravam excessiva, e passaram a tentar afastar elas. Sendo que a Honora, mãe da Pauline, parecia ser a pessoa que estava mais focada em separar as duas, ou pelo menos era isso que a Pauline pensava. De toda forma, as meninas se viam cada vez menos e as entradas no diário da Pauline começaram a ficar mais e mais sombrias. Vou citar aqui um trecho como exemplo.
2 de novembro de 53. Hoje eu me senti total e completamente deprimida. Eu estava em um daqueles estados de espírito em que cometer suicídio parece maravilhoso.
Em dezembro, a mãe da Pauline a leva ao médico, preocupada com o comportamento da filha, que estava apresentando claros sinais de depressão. E aí vem o primeiro absurdo, né? Porque o médico teria diagnosticado a Pauline como homossexual durante a sessão, como se a homossexualidade fosse uma doença. E, infelizmente, na época, a homossexualidade era considerada na Nova Zelândia como uma doença mental e um crime. O que, mais uma vez, é um absurdo. Bom, daí, por causa da ação dos pais, as meninas acabaram ficando separadas durante a maior parte do mês de janeiro de 54. E com isso, a depressão da Pauline fez com que ela perdesse peso e ela também desenvolveu bulimia, o que causou ainda mais preocupação na Honora com a saúde da sua filha. E aquela coisa, né, gente? Se hoje em dia ainda tem gente que fala que quem tem depressão precisa procurar Deus ou que é só se esforçar um pouquinho mais pra ficar contente, imagina naquela época. Então a Pauline começou a ser pressionada pra melhorar e essa virou uma condição pra ela poder voltar a se encontrar com a Juliet. No final de janeiro, as meninas conseguiram passar alguns dias juntas, mas logo foram separadas de novo no início de fevereiro. E as pressões que a Pauline sofria para ganhar peso e o fato dela ser impedida de passar todo o tempo junto com a sua amiga foram plantando nela um ressentimento em relação à mãe, um sentimento esse que só crescia. Em 13 de fevereiro, ela escreveu no seu diário:
por que minha mãe não poderia morrer? Dezenas de pessoas morrem o tempo todo, milhares. Então, por que minha mãe e meu pai também não? A vida é muito difícil.
No final desse mês, as duas amigas começaram a traçar planos para o futuro delas e a pensar em como elas poderiam se livrar dos obstáculos que existiam contra os seus projetos. A ideia delas era viajar para os Estados Unidos e irem morar em Hollywood, onde elas imediatamente iriam se tornar estrelas de cinema. Daí, em abril, a Pauline, que vinha tendo notas cada vez piores, abandonou a escola e entrou num colégio profissionalizante que ensinava taquigrafia, datilografia e noções de contabilidade que meio que preparavam as meninas para o trabalho como secretária. Enquanto isso, os conflitos entre ela e os pais seguiam a todo vapor. Mas o clima não era ruim apenas na casa da Pauline. Na riquíssima casa da Juliet, nessa época, também estava cercada por tempestades. Isso porque, na virada do ano de 53, um engenheiro e amigo da família se mudou para a casa de hóspedes deles. O Walter Perry era um homem divorciado que a Hilda, a mãe da Juliet, conheceu um pouco antes quando ela trabalhava no Conselho de Orientação para Casamento. Ali meio que uma terapia de casal. E não demorou muito para que a Juliet percebesse que a sua mãe passava tempo demais na companhia desse hóspede e as suas suspeitas se confirmaram no dia 22 de abril, quando ela acordou de madrugada e percebeu que a mãe não estava na cama dela. A Juliet então abriu a porta da casa de hóspedes e encontrou o Walter junto com a sua mãe na cama. Ou seja, não dava nem para negar o que estava acontecendo ali. A mãe disse que o marido sabia do envolvimento amoroso dela e que eles pretendiam manter um casamento de fachada até tomarem as providências para a separação. Alguns dias depois, o pai da Juliet chamou a Pauline e a filha dele para uma conversa e perguntou para elas sobre aqueles planos delas de viajar junto para a América, essas coisas. E elas contaram tudo. Ele também informou que ia se divorciar da esposa em breve e todos ficaram tristes, mas especialmente a Pauline. Porque, na imaginação dela, os Hume eram a família perfeita. E ver aquele casamento desmoronando meio que arruinava a fantasia que existia na cabeça dela. Nesse dia, a Pauline escreveu no seu diário.
Aconteceu tanta coisa que não sabemos onde estamos, mas sabemos de uma coisa. Débora e eu estamos juntas nos bons e maus momentos. Afundamos ou nadamos juntas.
E ali, né, Débora é aquela referência à personagem fictícia lá do Reino da Borovnia. Mas é lógico, né, que ela tá falando da Juliet. Bom, embora os pais da Juliet estivessem em processo de separação, havia uma coisa em que eles concordavam. Nenhum deles via com bons olhos a amizade entre a filha e a Pauline. Então, em maio, o pai da Juliet consultou um médico sobre a situação das meninas e o médico explicou que o relacionamento delas tinha se tornado abertamente homossexual. E como se opinar sobre isso já não fosse absurdo o suficiente, o médico ainda orientou que as meninas deviam ser separadas o quanto antes para reverter o caso. Aqui, eu acho que mais uma vez cabe a gente ressaltar como é inaceitável tratar a orientação sexual de alguém como doença e lembrar, né, que a gente não tem o direito de intervir no afeto dos outros. E vocês podem ter percebido que em um momento as meninas foram vistas dando um beijo na boca e também não tem nenhuma parte escrita no diário relatando que isso teria acontecido. Ou seja, de verdade mesmo, só havia especulações sobre o envolvimento romântico entre as duas. De concreto mesmo, o que existia era uma amizade que ultrapassava o limite do saudável, mas isso não era pela possibilidade de as duas serem um casal, e sim pela relação de extrema codependência que elas desenvolveram. Então, o pai da Juliet decidiu que ia sair da Nova Zelândia depois do divórcio e ia levar o filho com ele. Já a Juliet seria mandada mais uma vez para longe dos pais para morar na África do Sul, onde ela ia ficar com uma tia porque o clima frio da Inglaterra, que era para onde o pai dela estava indo, ia ser ruim para a saúde dela. E agora uma pausa para nossa leitura sobrenatural, a indicação de um livro para você que gosta dos temas sombrios desse podcast. Olha, eu acho que sendo esse um episódio sobre uma amizade que passa dos limites e se torna uma obsessão, não tem livro melhor para indicar aqui do que O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. E para você que ainda não conhece o livro, O Talentoso Ripley trata da história de um sociopata com um talento especial para imitar pessoas, forjar assinaturas e praticar ali pequenos golpes. Mas, quando ele conhece o riquíssimo Dick Greenleaf, ele desenvolve um laço de amizade que logo vai desaguar num mar de obsessão e vai tomar rumos mortais. Enquanto eu estava preparando esse episódio, eu me lembrei que o filme do talentoso Ripley tá na Netflix. Corri lá pra assistir mais uma vez. E é aquele tipo de filme que não decepciona, né? Porque ele continua bom, mesmo sendo a 20ª vez que eu assisti. Então fica aí essa dica. E agora, voltando para a nossa viagem. Bom, como o ódio e o desprezo que a Pauline sentia por sua família só fazia crescer, ela começou a fantasiar com uma possibilidade de evitar a separação entre ela e sua querida amiga. Elas deviam ir juntas morar na África do Sul, o que era um plano estapafúrdio, claro, mas as duas adolescentes se convenceram mesmo de que isso seria possível. Porém, é aquela coisa, né? Todo mundo sabe a mãe que tem. E a Pauline sabia que a mãe dela nunca ia deixar que ela viajasse com a Juliet para a África do Sul. Então, como a data da partida da Juliet estava se aproximando, o plano de se mudar junto com a amiga passou a ser discutido com mais urgência e evoluiu para algo muito mais sombrio, como a gente vê no diário da Pauline.
28 de abril de 1954. A vida parecia não valer a pena de ser vivida, e a morte era uma saída tão fácil. A raiva contra a mamãe ferveu dentro de mim, pois ela é um dos principais obstáculos no meu caminho. De repente, ocorreu-me um meio de me livrar desse obstáculo. Se ela morresse...
Dois dias depois, a Pauline contou para Juliet sobre seu plano de matar a mãe e a amiga se mostrou preocupada, mas não chegou a discordar. E como tudo já estava decidido a respeito da viagem da Juliet e ela ia partir em um mês, os pais das duas meninas resolveram deixar que elas se vissem o quanto desejassem, como se fosse uma espécie de despedida. Essa decisão foi um grande erro. No dia 22 de junho, as meninas colocaram o plano em ação. Elas convidaram a Honora para passear no parque e, quando chegaram num trecho deserto, deixaram cair um objeto no chão e pediram para a Honora pegar. Quando a mãe da Pauline se abaixou, elas a golpearam na cabeça repetidas vezes com metade de um tijolo dentro de uma meia calça. Quando elas estavam planejando, elas tinham achado que apenas um golpe seria o suficiente e que elas poderiam dizer que a Honora caiu e bateu a cabeça numa pedra, mas foram necessárias 40 golpes para que a mãe da Pauline morresse. E óbvio que sendo um crime praticado por uma garota de 15 e uma de 16 anos, não demorou muito para que a polícia solucionasse o crime depois de encontrar os diários da Pauline. Assim, a identidade das assassinas foi revelada. Durante o julgamento, os advogados das garotas tentaram alegar insanidade, mas não adiantou. Elas foram condenadas a 5 anos de prisão e mandadas para presídios diferentes. E foi assim que acabou essa linda amizade. Agora, existe uma informação sobre esse caso que eu não consegui confirmar 100% a veracidade. Mas, teoricamente, o juiz teria colocado na condição para a soltura delas, depois de 5 anos, que as amigas não poderiam nunca mais se ver ou entrar em contato uma com a outra. Daí, algumas fontes afirmam que isso aconteceu mesmo e outras dizem que foi algo que as pessoas passaram a acreditar porque está no filme Almas Gêmeas, o longa baseado nesse caso, que foi lançado em 1994. E que eu recomendo muito, mas que não está, infelizmente, em nenhum streaming. Mas é aquela coisa, né? Seja essa questão da proibição de contato entre as duas uma verdade ou apenas uma romantização do filme para deixar a história mais interessante, isso não chega, no fim das contas, a fazer a diferença. Por quê? Depois de libertadas, as meninas mudaram de nome e seguiram com as suas vidas separadamente. Mas talvez o fato mais interessante trazido pelo filme seja que, por causa do lançamento dele, o caso voltou a ser comentado e foi descoberta a identidade que a Juliet assumiu depois de deixar a prisão. Ela se tornou Anne Perry, uma escritora que vendeu milhares de cópias ao longo dos anos. O que ela escrevia? A resposta não poderia se encaixar melhor nesse episódio e na vida da própria autora. Anne Perry escrevia histórias de crime. Assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo.